abelha, formiga, besouro, barata, grilo, borboleta, mosca. Você sabe do que eu tô falando.
Os insetos permeiam a vida na Terra. O que você sabe sobre eles? Eu sou o Caio.
E eu sou o Pedro.
Você está escutando
o zumbido do mosquito,
o canto da cigarra,
a pulga atrás da orelha.
Você está escutando Bug Bites, o seu podcast sobre insetos.
Estamos começando o Bug Bites especial de Halloween.
Falando diretamente da Toca da Tesourinha, aqui no seu ouvido.
É isso aí. Nesse Halloween não vai adiantar colocar colar de alho, nem se proteger com sal grosso.
Fantasma do pós-graduando é a bolsa que não cai. Hoje a gente tem a participação da produção e da Fabi.
Oi, aqui é a Fabi. A bruxa está solta.
Oi, gente, aqui é a produção. E nem precisa de fantasia de bruxa, gente. É só pegar a vassoura e ir.
A gente está muito contente com a participação da Fabi e da produção hoje. E se você está escutando esse episódio pela primeira vez, nossos episódios saem todas as quarta-feiras e você pode escutar no seu agregador favorito ou até no Spotify. Para vocês aprenderem a escutar no agregador, o Caio gravou um vídeo que está disponível no YouTube. Você acha esse link na descrição desse episódio.
É isso aí, tanto na descrição desse episódio, quanto no nosso novo site, que a gente vai deixar o link aqui na descrição também. E para começar esse episódio, a gente queria agradecer muito aos nossos padrinhos, o nosso padrinho Cigarra, o Diego Machado, aos nossos padrinhos Abelha Operária, o João Gabriel e a professora Luciana, e ao nosso padrinho Formiguinha, o Paulo Ozaki, lá do Agro Resenha Podcast. Se você que está escutando a gente quiser apoiar o Bug Bites e se tornar o nosso padrinho, é só você entrar em bit.ly/apoiebb. O bit.ly é bit.ly.
E nessa última semana de outubro, a gente lembra mais uma vez sobre o Outubro Rosa, sobre a conscientização sobre o câncer de mama. Não deixe de fazer os exames preventivos e se informar sobre esse câncer que tem uma alta chance de cura quando identificado nos seus estágios mais iniciais.
E essa semana, Pedro, a gente não vai ter curiosidade porque o nosso episódio ficou muito legal e ele ficou um pouquinho longo. Então, vamos direto para o nosso episódio.
Vamos lá.
História da cobra voadora, que apareceu lá em Nova Odessa, interior de São Paulo.
A notícia vem do estado de São Paulo, 13 de dezembro de 69. Moradores avistaram uma criatura de 15 centímetros, cabeça de cobra e asas de borboleta. A população estava alarmada com esse estranho inseto, ou seria uma cobra, que dizem atacar facilmente tanto pessoas como outros animais. Concluíram tratar-se da temida Jaguatirana Boi, que de acordo com o Instituto Agronômico de Campinas, diz o jornal, seu veneno não tem cura. A notícia termina dizendo que autoridades da Amazônia foram contactadas, de onde supostamente veio o inseto. Bravos policiais capturaram a criatura e a enviaram para o Butantã para maiores análises.
Tenho aqui outros registros dessa criatura supostamente tão perigosa também. Câmara Cascudo, em 62, registra em um canto sertanejo o medo do ferrão. Eu sou de Tiranaboia, tesouro do Piauí. Quando finco meu ferrão, vejo a matéria sair. Índios consideram o animal como um inseto extremamente peçonhento. Isso em 1817. Relatos do naturalista Henry Bates também contam que nativos viram emergir de uma floresta insetos que atacaram uma canoa com 9 pessoas.
Mas afinal, que bicho é esse?
Então, pessoal, eu li aqui que esse inseto com tantos nomes, cabeça de cobra e asa de borboleta, é um inofensivo fulgoride. Esse é um inseto vegetariano da ordem dos percevejos, que são os hemípteras, né? Alguns dos nomes mais comuns são Jequitirana boia ou Jequitirana boia, que vem do tupi-guarani, e Aquirana, cigarra, e hemiboia, cobra. Esses insetos não possuem ferrão e são muito menos venenosos. Eles são comuns em florestas tropicais, como a Amazônia e Mata Atlântica, além de outras florestas da América Central e da América do Sul. Assim, nosso primeiro inseto do Halloween não tem nada de assustador, na verdade. Por sinal, é um inseto muito bonito, né, gente? Que tem hábitos noturnos e sua cabeça tem uma forma muito peculiar, que na verdade é só uma protuberância com desenhos de falsos olhos e dentes. Nos Estados Unidos, inclusive, eles são conhecidos como Peanut Fly. E a gente aqui se assusta com essa cara de cobra ou de jacaré, enquanto eles acham que esse inseto tem cara de amendoim. Ela é muito linda e quando se sente ameaçada, ela mostra seus ocelos nas suas asas, que são, na verdade, marcas que parecem com olhos. Vocês podem encontrar as fotos desses insetos lá no nosso site.
História de insetos medonhos é a história da tesourinha e de outros insetos capazes de entrar em seus orifícios. Tirem as crianças da sala. E se você estiver almoçando, pare de comer, que essa história é de arrepiar.
Índia. Mulher de 42 anos dá entrada no hospital, descreve a National Geographic. Pois não aguenta mais as fortes dores de cabeça. Ela não consegue dormir, sente muita queimação na face e uma sensação de que algo está se rastejando dentro da sua face. Os médicos iniciam o procedimento e encontram uma criatura na cavidade da face da paciente. Algo inesperado, uma barata rasteja-se entre as mucosas da face. O procedimento de retirada é um sucesso. Os médicos alertam, contudo, se a barata não fosse retirada, se morresse e apodrecesse lá, poderia causar sérios danos para a paciente, especialmente pela proximidade da barata com o cérebro.
Mas a gente não pode falar de insetos nos orifícios da face e não lembrar da famosa tesourinha. No Yahoo Perguntas, o usuário diz: eu acordei com uma tesourinha no meu ouvido. O que eu faço? Quem já não ouviu falar que a tesourinha pode entrar no ouvido enquanto você dorme, botar ovos e sair sem você perceber? Quando os ovos eclodem, filhotes da tesourinha não têm outra opção mais perfurar seu canal auditivo e comer o seu cérebro. Mas quanto disso é verdade?
Bom, queridos ouvintes, tem uma boa e uma má notícia. A má notícia é: insetos podem sim entrar no seu ouvido e em outros orifícios. O que mais encontramos aqui no Bug Bites foram notícias de pessoas que encontraram baratas no seu nariz e no seu ouvido. Olha aqui, pessoal, vou ler algumas pra vocês. Mãe encontra besouro no ouvido de filha liberada de hospitais de Niterói. Outra notícia que a gente encontrou: mulher passou 9 dias com partes de baratas no ouvido. Assustador, né?
E para quem quiser conferir essas notícias, os links vão estar no post. E vocês vão ver que, por exemplo, o besouro, que supostamente foi encontrado numa criança em Niterói, tem bem cara de barata, na verdade.
Pois é, caros ouvintes. Insetos podem sim entrar no seu ouvido, no seu nariz e até em outros lugares. Tem até um wikiHow de como remover insetos de dentro do seu corpo. Mas se você realmente tiver uma suspeita de que tem um inseto no seu ouvido, procure um especialista, tá? Não vai tentar receitas caseiras como tem pessoas aqui nesse podcast que já tentaram técnicas caseiras. O risco de você se machucar é muito grande e é melhor deixar um médico ou uma enfermeira fazer esse procedimento de remoção.
É isso aí, gente. Mas agora que falamos da má notícia, né? Vamos pro lado bom da notícia. Insetos podem sim procurar um lugar escuro para se esconder, mas isso não é um comportamento comum. Quando acontece, na maioria das vezes, os insetos são inofensivos e não vão comer seu cérebro, né, Fabi?
Exatamente. Eu falei da tesourinha anteriormente e o fato é que o habitat da tesourinha não é o seu ouvido. Ela não vai deixar ovos, muito menos comer o seu cérebro e o de ninguém. As tesourinhas são insetos de ordem Dermatera, são bem bonitas e têm esse nome pois a ponta da sua cauda tem o formato de tesoura, mas não é usada para cortar. Podem usar a cauda para caçar ou para se acasalar também. São insetos muito interessantes e um dos poucos que apresentam cuidado maternal. São geralmente noturnos, onívoros e gostam de se esconder em pequenas cavidades. Às vezes, muito raramente, confundem o seu ouvido com uma cavidade para se esconder.
E para quem quiser saber mais sobre esse assunto, a gente vai deixar um link aqui para uma reportagem da UOL falando deste e de outros casos de insetos, da importância da higiene e outros cuidados que você pode ter. Esse link vai estar tanto na descrição desse episódio como também no nosso site.
No bloco anterior, nós falamos de insetos que entram no seu ouvido ou em partes do seu corpo por acidente. Mas existem artrópodes que vivem na sua face e você nem sabia.
Exatamente. Nesse momento, na sua testa, na região da sua sobrancelha e em outras partes da sua face, existem pequenos artrópodes, pequenos parentes dos ácaros, morando dentro dos poros, dentro dos folículos capilares que estão na sua face. Esses são os Demodex.
Não é brincadeira. De fato, eles existem. Mas a boa notícia é que geralmente não fazem mal nenhum a você. Duas espécies vivem comumente em associação com seres humanos. O Demodex oligulorum e o Demodex brevis. Esses ácaros são tão comuns na espécie humana que um estudo até mostrou que dá para saber de que parte do mundo você vem dependendo da população de Demodex que habita nos seus poros.
Os adultos de Demodex têm mais ou menos 0,3 milímetros, são bem pequenininhos. E como todos os ácaros, eles são aracnídeos, então eles têm 8 pernas. Eles têm um corpo alongado, e se prende os folículos de cílios e sobrancelhas, onde ficam se alimentando de células mortas da pele e de sebo. Eles podem ser transmitidos por contato entre as pessoas. Quanto mais velha a pessoa, maior a chance de ela ter Demodex. Mas e os problemas de saúde? Existem alguns casos em que o Demodex pode causar uma condição chamada demodicose, que é quando a população de Demodex cresce muito. Pode dar inflamação, coceira e outros problemas de pele. Existem suspeitas de que o Demodex pode estar relacionado com acne, rosácea e até queda de cabelo.
Esses ácaros do seu rosto são muito interessantes, gente. Aparentemente, eles nunca defecam. É isso mesmo. Eles vão acumulando tudo que comem durante a vida toda, até morrerem e se desintegrarem nos seus folículos capilares. Tanto macho como fêmeas, eles nascem, crescem e se reproduzem na sua pele. Para quem quiser saber mais sobre eles, a gente vai deixar alguns links também para vocês conferirem.
Olha, eu acho que esse aí merece o prêmio de artrópode do Halloween.
Nojento!
Deus me livre. Bom, gente, mas infelizmente não dá pra gente falar de todas as coisas super legais que a gente encontrou.
Por exemplo, tem o mito da cigarra que canta até explodir, que a gente já falou em um episódio passado, até uma história de um grilo que representa o presságio de morte lá no Alagoas.
E a maioria dessas superstições e desses medos, elas vêm principalmente de temer o que é desconhecido. Mas com certeza essas histórias elas vão enriquecer muito o folclore e a nossa cultura. Existem muitas histórias muito legais aqui no livro que a gente encontrou para escrever esse roteiro, dos autores Carol Lenco e do Nelson Papavero, é o livro Insetos no Folclore, em que eles fizeram um apanhado de diversas histórias dos insetos no folclore do nosso país. Então, por exemplo, existem histórias de louva-a-Deus, superstições com grilos. Existe, por exemplo, uma ideia que geralmente as pessoas têm de que se você vê uma barata voando dentro da sua casa, ela tá anunciando que vai vir dinheiro ou que vai morrer um parente rico. Existe um mau presságio de que se você ouvir umas pancadinhas no interior dos seus móveis ou dentro da sua casa... isso seria o anúncio da morte de um dos habitantes da sua casa.
Lembrando que tem insetos que comem madeira, né, que fazem esses barulhos, né?
Exatamente. Existe também o mito do monstro do cupinzeiro, que é um mito indígena. Existe a superstição das libélulas, que inclusive foi colhida essa superstição lá em Piracicaba, que diz que se uma libélula pousar na sua vara quando você estiver pescando, você pode recolher a linha de volta que você não vai pegar nada. Existe o mito indígena da origem das formigas, que segundo eles, as formigas seriam os entes queridos que morreram e que ficaram para proteger a aldeia. E existem ainda diversas outras superstições diferentes com formigas. Existe também a lenda dos vagalumes, que eles seriam insetos que eles teriam a função de iluminar o caminho do Curupira para ele poder proteger a floresta. E existe ainda um capítulo inteiro só dizendo sobre os insetos e os sonhos. O que quer dizer quando você sonha com um determinado inseto? É muito legal.
Pois é, e sem falar no número enorme de filmes de terror que tem insetos e outros artrópodes. São muitos, do Império das Formigas, Aracnofobia, A Vespa, e a lista é longa. Quem quiser nesse Halloween conferir mais histórias de insetos aterrorizantes e filmes assim, eu vou postar no Facebook Conversando com a Ciência um compilado que serviu de base para esse episódio e mais uma lista de filmes para assistir.
Por falar em filme, todos nós aqui, do Bug Bites e a Fabi, resolvemos assistir um filme de terror desses que tem insetos monstruosos ou que as pessoas se transformam em insetos, né? E como a Fabi falou, tem vários desses filmes. E a gente escolheu, por nenhum motivo especial, A Mulher Vespa, The Wasp Woman, que é um filme interessante no sentido de que ele é bem marcante, né, nesses filmes com insetos monstruosos, né? E tem duas versões desse filme, uma versão de 59 e uma versão de 1995. Então eu e a Fabi, a gente assistiu a versão em preto e branco de 1959, foi produzido e dirigido por Roger Corman, e a produção e o Caio assistiram a versão de 95. E até agora a gente não conversou sobre o filme, então agora é hora de a gente saber o que, que a gente achou desses filmes.
Resenha Bug
Bites. Resenha de filmes do Bug Bites. Ó, eu achei o filme muito lerdo. Devagar, esse filme. Eu até, assim, tava botando fé, mas tem uma hora ali que eles começam a procurar um médico de carro, fica quase que 2 minutos só do pessoal dirigindo o carro pela cidade. O que, que você achou, Fabi?
Para um filme como que eu assisti foi de 59, para um filme com um custo de $50 mil e gravado em apenas 6 dias, deu pro gasto, né? O problema são essas coisinhas que a gente começou a ver no filme. Demora muito entrar a parte de terror. É praticamente Sim. pro final do filme em que a mulher se transforma em vespa. Então, assim, se torna muito arrastado. Então, assim, você tem que ter uma paciência enorme para poder ver aquilo em preto e branco e ver uma mulher vespa meio tosca.
Eu até anotei aqui qual que foi a hora que a mulher vespa aparece, né? Porque o filme tem só um pouquinho mais do que uma hora de duração, né? E eu anotei aqui que foi nos 52 minutos que ela finalmente se transformou em vespa.
Então, vocês estão dizendo que o filme é lento? Eu acho que um dos problemas do filme que a gente assistiu do de 95 foi que ele era rápido demais. Isso foi um negócio, isso foi um negócio que eu conversei com a produção, que, por exemplo, ela acorda, aí ela vai pro escritório, tem uma reunião que não durou 2 minutos a reunião, eles decidem tudo em 2 minutos, Aí ela já volta pra casa, já vai jantar e já acabou o dia. Gente, em 3 minutos.
Aí de repente
ela tá acordando no dia seguinte. Sabe, eu contei, a gente assistiu, deu 12 dias. 12 dias. Sabe, por que fica chegando à noite toda hora? Toda hora tá de noite, de dia na janta. De noite, de dia. Por que tudo isso? Que loucura. Coisa mal, faz tudo num dia só.
E, Kai, só pra, como você falou, eu acabei de me tocar que a gente não falou qual que é a premissa do filme pro ouvinte que,
é, isso é verdade.
Que não conhece.
É verdade.
Eu ia falar.
Então eu vou falar a premissa do filme de 59, que foi o que eu assisti e que foi o que a Fabi assistiu também.
Ok.
E aí vocês acrescentam ou dizem quais são as diferenças, porque a gente não sabe. A premissa do filme, então, é que tem um pesquisador, né, um cientista, e ele descobriu que a geleia real, produzida por vespas, que é uma coisa que não existe, ela causa o rejuvenescimento em animais, que ele testou. Até é engraçado porque ele testa, né, com cachorro, aí você tem um cachorro pequenininho, filhotinho, cachorro adulto, né? E aí, depois, quando ele demonstra esse experimento para uma empresa de cosméticos, né? Eu não sei se a Fabi concorda, mas eu percebi que ele testou em um porquinho da Índia, e o porquinho da Índia ficou jovem, ele virou um rato de laboratório.
Isso mesmo.
Virou um rato branco de outra espécie. Mas supostamente era o porquinho da Índia ficou jovem. E aí a dona desse empreendimento, né, dessa empresa de cosméticos, ela que está interessada em ficar mais jovem por causa da venda dos produtos que tem a cara dela e tal. E eu vou parar por aqui para não dar muito spoiler, mas essa é a premissa do filme. Como é que é o de 95, Locaio e produção?
O nosso foi bem parecido, só que ele começa primeiro contando a história dessa mulher, que é uma empresária, que tem uma indústria de cosméticos, e ela procura um cientista que tá trabalhando com hormônio de vespa. A culpa é sempre do cientista, né, gente?
É.
Só que na realidade ele não é cientista, né, no nosso caso do filme de 95, ele não é cientista, ele é médico e ele trabalhava com câncer. Ou seja, nada a ver. Nada a ver.
E ele sai de jaleco. E ele sai de jaleco na rua, gente. Tá muito errado.
De 59 também.
É verdade.
Mas é uma loucura muito grande, porque, que nem a produção falou, assim, a dona da empresa de cosméticos, ela é a artista principal, assim, vamos dizer, da marca, né? Então ela tá preocupada que ela tá ficando velha. As pessoas, os investidores não querem mais investir na empresa dela, tendo o rosto de uma pessoa que não é jovem, que não tem uma pele boa. E aí ela fala com a secretária dela pra ajudar ela a resolver esse problema. Aí de repente aparece esse cara que trabalha com hormônio de vespa, tipo, gente, que loucura que é essa?
Sim, do nada.
É, do nada. Não é isso daí, é produção?
Do nada.
Gente, foi muito legal.
É, lá no, na nossa história, eles começam mostrando eu entendi que era um cientista, não sei se era um médico, mas ele tá num apiário, ele trabalha lá com uma empresa, né, que vende produtos derivados da produção das abelhas, e aí ele leva lá um esporro, assim, do dono do apiário, porque ele tá pesquisando coisa de vez, porque ele não foi pago para isso, e aí ele sai de lá e vai procurar a loja de cosméticos. É bem diferente, né?
Isso foi até uma coisa que eu marquei, assim, porque a mulher chega a subornar, ela começa a subornar esse médico, porque ela fala, eu sei que você é médico, que você estuda câncer, e um dos seus pacientes morreu com seus testes, sabe? Ela deixa isso bem claro, que ele era um médico. Aí eu não consegui entender como
ela
que o cara...
Ela
ameaça ele. Sabe, eu não consegui entender como que o cara, que era um médico que estudava câncer, foi trabalhar com vespa e fazer hormônio da vespa concentrado, é o extrato de hormônio da vespa concentrado. Eles falam que vai congelar e reverter o processo de aging, processo de envelhecimento.
De envelhecimento.
Sabe? Nada a ver.
Então, isso é uma coisa boa pra gente falar dos aspectos biológicos, que provavelmente tem muita coisa errada, mas uma coisa que eu percebi, né, quando eles estão falando desse envelhecimento, né, de pesquisar abelhas, né, pesquisar a geleia real pra ver se tem como retardar o envelhecimento, Eu acho que essa é a única parte que tem um fundinho de verdade biológica, que até tem pesquisa mesmo, feita hoje, né, feita lá nos Estados Unidos, porque as operárias, né, e a rainha, elas têm a mesma composição genética. E a rainha, ela pode viver vários e vários anos. Em formiga, por exemplo, né, uma rainha de saúva, pode viver até 20 anos. Mas já as operárias, né, que têm a mesma composição genética, né, da rainha, elas vivem bem menos, vivem poucos anos. Então, eles estão pesquisando o que é que liga e desliga ali nos genes, né, porque é a mesma composição genética. O que tem ali que talvez explica a maior longevidade da rainha e a expectativa de vida pequena das operárias. Aí eu achei interessante esse aspecto, assim.
Outro aspecto interessante é que a dona da empresa de código médico, ela tinha apenas 30 e poucos anos e estava se achando velha, né?
É verdade.
Aí já deu uma vontade de chorar, né?
É, pois é. Eu fiquei assim, gente, eu sou uma múmia. E ela queria voltar a ter 20, coisa de 10 anos de diferença. Nem sem nexo essa ideia dela.
Essa coisa estranha, né, que no nosso filme ela fica tomando as injeções lá da geleia real, da Vespa, mas ela para nos 20, ela não regride mais do que isso.
Não, poderia virar um Benjamin Button, né?
É,
chegar a ser bebê.
Então, isso foi até uma coisa interessante lá no filme que a gente assistiu também de 95, que eles estão lá, nesse filme eles ficam correndo o tempo todo, não tem sentido, né? Mas o cientista lá fala que ele fez o teste com os ratinhos, e aí os ratinhos ficaram mais novos, e aí ela pega um gato e fala pra testar no gato, e o gato vira um gato bebezinho. Eu também achei que isso podia acontecer com ela, porque ela devia virar uma criança, né?
Sim.
O nosso gato virou uma vespa.
Então, depois ele virou uma vespa. Inclusive, eu acho que a produção vai querer comentar, porque ela adorou essa cena que o gato vira uma vespa, porque ele entra dentro do carro do cara que traz um grupo de vespas só. Conta aí, produção, o que acontece.
Gente, não faz sentido esse filme, é só isso que eu tenho a dizer. De repente, uma vespa no carro e aí aconteceu um super
acidente. Uma vespa também
na
criança, né?
90.
Nossa.
Isso é uma coisa que até vale a pena a gente discutir aqui, se... seriam possíveis insetos gigantes daquele jeito, como a mulher vespa, ela fica enorme. Que na verdade não, né? Por causa a gente até falou isso em algum episódio, não falou?
É, tem limitações físicas, né? Do material que é composto o exoesqueleto dos insetos, né?
Isso, o esqueleto externo não ia permitir que ficasse daquele tamanho. E no filme acontecem umas coisas absurdas, assim. Do nada vira uma vespa, parece um cachorro de grande. Isso é bem engraçado.
Na nossa, a mulher, ela vira, é só a cabeça aqui, e as mãos que viram vespa, praticamente.
É. Ah, é?
Ela tá sempre de preto, né?
Ela tá sempre de...
Aí é só o rosto dela que modifica e as mãos, coisa nada a ver. E se você prestar atenção mesmo na hora que ela vira vespa, parece que a câmera meio que borra.
É verdade.
A imagem, pra não focar demais na maquiagem, tá bem tosca.
É muito tosca.
Muito mal feito.
No de 95, então, quando ela vira uma vespa gigante, ela fica de pé sobre as quatro pernas de trás e as duas pernas da frente ficam bem perto da cabeça, assim, como se fosse um tronco de uma pessoa. E ela tem dedos e tudo, assim, ó. É incrível. Ela tem mãos, ela tem dedos.
Não, ela fica com mil pernas, porque tem as três, mais o braço dela, ficou uma coisa mega estranha.
E o melhor, ela tem seios. Eu nunca tinha visto inseto com seios.
É um híbrido, né? Vamos pensar assim.
Não, é uma coisa bizarra.
De 59, ela é bípede, né? Ela só modifica as mãos e a cabeça mesmo. Não fica cheia de pernas, não.
Ela até fica com umas mãos que tem garras de lobo, assim, né? Não tem nada a ver. Com a vespa também. Mas, gente, vamos pra fechar o episódio, então. Vamos cada um de nós. Você recomenda ou não recomenda esse filme? Eu não recomendo.
Olha, eu também não recomendo, não. Mas quem tiver paciência e curiosidade pra ver, fica aí ao gosto de cada um, mas eu não recomendo, não.
Olha, gente, eu... quero recomendar pra vocês coisas boas, então não assistam esse filme. Por favor, não façam isso com a vida de vocês. Tem muitas coisas legais pra vocês assistirem. Não percam 1 hora e 16 minutos da vida de vocês, por favor.
Gente, eu recomendo. Se você tiver com problema de insônia, ansiedade antes de dormir, você pode assistir, que vai ser muito útil na sua vida. Só.
É, eu devo confessar que a descrição do filme de 95 me interessou muito mais o filme do que o que eu assisti.
É verdade, agora me bateu uma curiosidadezinha pra ver.
Assistam.
É isso aí, recomendação da produção. Nesse Halloween assista A Mulher Vespa, de 1995, que a gente achou no YouTube, né? Não sei se existe em outros lugares, mas foi lá que a gente assistiu.
Não, então, tem legendado, né? Ela só tem em inglês, mesmo sem legenda.
Isso. É isso, gente. Então esse é o nosso especial de Halloween. A gente agradece aqui ao Caio, que teve todo o trabalho de editar esse episódio, colocar toda a sonorização, que foi, deve ter sido um trabalho gigantesco. E agradece a participação da Fabi, que ajudou muito na realização desse episódio. Muito obrigado, Fabi. E Fabi, fala para o ouvinte, por favor, novamente, onde encontrar o Conversando com a Ciência.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês novamente. Conversando com a Ciência, nós estamos no Facebook e no Instagram, @ Conversando com a Ciência, para os dois. E quarta-feira, dia de Halloween, matéria Bug Bites, que foi falado aqui, estará lá no Conversando com a Ciência também.
Muito legal. E obrigado também à produção por participar hoje no nosso episódio.
Valeu, gente. Prazer é meu sempre estar aqui.
Isso aí. E aí, Caio, palavras finais antes do fim do especial?
Ah, Pedro, eu espero que o pessoal tenha gostado desse episódio. Depois vocês contem pra gente o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram. E não se esqueçam de entrar no nosso novo site. A gente vai deixar aqui na descrição desse episódio o link pro nosso site. Vão lá e se inscrevam no nosso site, que vão ter novidades muito legais, né, Pedro?
É isso aí. E quem quiser também encontrar a gente nas redes sociais é @ Bug Bites Podcast. Então a gente vai ficando por aqui. E até semana que vem. Um abração pra todo mundo. Tchau.
Isso aí. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau.
Tchau, gente.
Tchau, gente.
O Bug Bites é um projeto de divulgação científica relacionado aos insetos e à entomologia. Nosso conteúdo é produzido por especialistas da área e de acesso gratuito nas mais diferentes plataformas. O apoio de nossos ouvintes é muito importante. Se você gosta do nosso conteúdo, considere apoiar esse projeto. A partir de R$ 5,00 mensais, você pode apoiar o Bug Bites na plataforma Padrim. O link está na descrição do episódio.
Happy Halloween. Leave now while you still can.
Leave now before Master finds you.